Continuando sobre as leis de Pesach. Em Pesach, a proibição básica da festa é a proibição de comer chametz e a proibição de sequer possuir chametz. Então vamos falar um pouco sobre esses itens de chametz. Então a primeira coisa é o que é chametz. O chametz é basicamente os cinco grãos, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta, quando entram em contato com água, passando um tempinho, eles fermentam. Seja o próprio grão, seja a farinha disso, seja derivados deles, eles fermentam. Isso é chamado fermentação, isso é chamado chimutz, mais especificamente, porque em português fermentação é usado também para outras coisas. Em hebraico, fermentação, quer dizer, chametz, chimutz, é usado apenas para isso. Todos os outros tipos de fermentações têm nomes diferentes, pelo menos na linguagem dos nossos sábios, na linguagem da Torá. Então isso é chametz, quer dizer, o bolo, um pão, uma pita, bolachas, cerveja, vodka e assim por diante. E tem também muitos produtos que contêm derivados de chametz, contêm produtos que vêm, que derivam do chametz, e obviamente que esses produtos também são proibidos em Pesach. E por isso já cabe uma observação extremamente importante, que nós temos que tomar um cuidado redobrado, porque durante o ano nós estamos habituados a comprar uma série de produtos, em Pesach, para prestar atenção que os produtos são kasher lePesach. Existem muitos produtos que são kasher para durante o ano, mas não para Pesach. Então temos que prestar bastante atenção, e se já estamos falando sobre isso, os Ashkenazim precisam tomar ainda um cuidado a mais. Porque existem produtos que são kasher lePesach, mas está escrito que contém leguminosas. Então está escrito kasher lePesach para os que comem leguminosas em Pesach, quer dizer, para a maioria dos sefaradim. Então Ashkenazim tem que tomar bastante cuidado para não comprar esses itens para consumo em Pesach. Não tem problema de comprar para consumo fora de Pesach. Todo o chametz não pode estar nas posses de um judeu durante Pesach. Aliás, existe uma multa, não é multa, uma pena, para aquele que tem chametz em Pesach. Que esse chametz, depois de Pesach, não pode ser consumido. Quer dizer, se a pessoa guardou em algum armário, vamos supor, um pacote de biscoitos, e não percebeu, tem que fazer bedikat chametz, tudo mais, enfim, a pessoa não percebeu. Terminou Pesach, um dia ele abre um armário, lá em cima, abre, pacote de biscoitos. Esse pacote de biscoitos estava na minha casa, em Pesach. Ainda não falamos sobre vender, mas não foi vendido, porque ele estava em outro lugar. Ele estava em Pesach na casa de um judeu. Não se pode comer esses biscoitos, precisa se queimar eles. Isso é chamado chametz she'avar alav ha-Pesach. Chametz que passou Pesach nas posses de um judeu. Só para dar um exemplo assim bem catastrófico. Eu não lembro mais qual foi o desfecho disso, eu era pequeno. Mas eu lembro quando eu era pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos, que já teve a abertura de importação no Brasil. Uma vez estava vindo um container inteiro de comida dos Estados Unidos. Comida kasher. Estava importando dos Estados Unidos para o Brasil. E ele deveria ter chegado antes de Pesach. Por algum motivo atrasou, não chegou. E eu não sei por quê, mas os importadores, alguém que estava envolvido, não sei a quem pertencia naquele momento, era judeu, e esse chametz não foi vendido. Quando chegou no Brasil, tinha um grande problema. Não pode se consumir esses produtos. Como eu falei, eu não lembro qual foi o desfecho dessa história, mas eu lembro que me marcou bastante. Um exemplo bem é, quer dizer, um container inteiro. Então, por isso, precisa-se tomar os devidos cuidados. Isso vale agora para importadores, exportadores e todos que comercializam alimentos, para prestar atenção nisso. E antes de Pesach, conversar com o rabino para ver como fazer as coisas para não ter problemas depois. A pessoa está exportando alguma coisa, importando alguma coisa, ou revende e tem nas suas posses, se for chametz e continuar nas suas posses durante Pesach, depois de Pesach isso precisa ser incinerado, não pode se consumir. Então precisa se tomar as devidas precauções. Por que não se pode comer chametz em Pesach? Porque os nossos antepassados, quando foram sair de Mitzrayim, a Torá diz que a massa não deu tempo de fermentar, até que Hashem se revelou para eles e tirou eles de Mitzrayim. E por isso eles comeram matzot na saída também. Tem muitos outros simbolismos também disso. O chametz representa algo que é totalmente livre. Quer dizer, o chametz, como que você faz chametz? Você deixa a massa lá parada, ela cresce. Então ela é meio livre, assim, meio jogada. A matzá precisa ter sempre alguém em cima, amassando e apressando para que aquilo lá não fermente. Então isso também simboliza que nós estamos debaixo de Hashem. Nós temos que ser matzot nas mãos de Hashem. Não algo totalmente liberado, assim, faz o que quer, como é o pão. Então, por isso, nós temos que tomar o cuidado, primeiro, de limpar a casa bem, chametz. Isso significa que todo lugar que possa ter chametz, aí vai variar de casa para casa, onde pode ter chametz. Se a pessoa tem um controle mais... a moda mais antiga, e só se come na sala e na cozinha, de forma digna. Então, o chametz vai estar mais concentrado nessa parte da casa, se não se leva alimentos para quartos, etc. Mas, se as pessoas comem nos quartos e levam pacotes de coisas para os quartos, então vai ter que fazer uma super limpeza em todos os cantos da casa, porque pode-se encontrar chametz em qualquer canto da casa. E aí entra o detalhe sobre a venda do chametz. Vamos já falar sobre isso, então. Que é o seguinte. Hoje em dia, principalmente, nós temos estoques em casa. Antigamente não tinha isso. Não tinha conservantes, não tinha estoque. Com o passar do tempo, começou a se estocar algumas coisas. Hoje em dia, nós temos estoque de tudo em casa. E ainda com o mercado do jeito que anda, é sempre bom ter mesmo estoque em casa para garantir o dia de amanhã, nunca se sabe. Mas então a pessoa tem um monte de alimentos em casa. Chega a pensar, ele tem um monte de alimentos, são chametz. Então ele teria que pegar tudo isso e queimar na véspera de Pesach junto com todo o chametz, ou nos dias anteriores, e dá para um não-judeu, o que for, mas tem que exterminar isso, não pode manter isso em casa. Como é muita coisa, a pessoa tem um prejuízo. Então, o que dá para ser feito? A pessoa pode vender o chametz. Como que isso funciona? Na realidade, você vai falar, mas o que você vai vender? Você tem lá dois pacotes disso, três daquilo, você vai vender isso? Mas, quando você dá procuração para o rabino, o rabino está vendendo o teu chametz junto com o chametz todo o resto da cidade. Ou do bairro. Então tem bastante chametz. É avaliado em milhares de reais, com certeza. Então, Você dá procuração para o rabino, dando a permissão para ele vender o hametz. Por que isso? Porque existem muitos detalhes de como se fazer essa venda para que ela seja uma venda completa. E os rabinos estudam todos os mínimos detalhes para saber como proceder e como fazer isso da melhor forma possível. Então, por isso, você dá a procuração para o rabino com os teus endereços. E o rabino, chegando na véspera de Pesach, ele tem já alguém combinado que ele vai vender, e ele vende toda aquela pasta cheia de procurações. Ele vende o hametz para o não-judeu. O não-judeu paga uma entrada por esse hametz, faz uma série de outros tipos de aquisições que a Torá diz que são consideradas aquisições para compra e venda, que são usadas de uma forma geral em todas as compras e vendas pela Torá. Mas aqui se emprega todos os jeitos juntos. E dessa forma o hametz está passado, a partir daquele momento, para as posses deste não-judeu. Ele comprou e ele pagou a entrada. Quando você compra uma geladeira, você paga a entrada e depois tem prestações que você vai pagar. A geladeira chega na sua casa, ela é de quem? Da loja ou sua? Ela é sua. Você comprou, você pagou. Ah, mas não paguei tudo. Não, tudo bem, mas vou pagar. Eu já paguei a entrada. Aqui também, o goi, o não-judeu, está pagando uma entrada para o rabino. Quando chegar a final de Pesach, o rabino vai lá e vai falar para ele: querido, eu quero agora a segunda prestação. Quitar todo o hametz. O não-judeu diz: eu não tenho para pagar todo o resto agora. Então, o rabino diz: bom, então, você tem aqui várias opções para fazer. Ou você me paga todo o hametz. Ou, se você quiser, eu estaria interessado em comprar o hametz de você. E o rabino paga uma quantia um pouco maior do que a venda, a entrada, e recompra esse hametz. Por isso, quando termina Pesach, temos que esperar ali uma hora para poder voltar a consumir o hametz que a pessoa tem ali no armário, onde ele vendeu para o não-judeu. Então vamos agora ver o lado nosso. O hametz que nós temos, que nós vamos vender, que são produtos que contêm qualquer derivado de hametz, qualquer produto que você tem dúvida se ele tem ou não tem, também põe para vender. Produtos que não tem nada de hametz, mas que não são kasher lepesach, não precisa vender. Mas só se de fato você sabe que... Eu vou dar um exemplo. Cornflakes. Cornflakes não vai comer em Pesach, até porque é leguminosa, mesmo o sefaradi. Não tem a asgarrá para Pesach, não tem supervisão para Pesach. Então não dá para comer, mas não tem hametz lá dentro. Estou falando cornflakes de milho, tá? Não aqueles que são feitos de farinha, de trigo. Então aquele que é de milho, o milho mesmo prensado, não tem nada lá. Então, não preciso vender isso para Pesach. Eu posso possuir isso, eu não posso comer, então deixa no armário e não come. Todos os itens que são hametz vão estar num armário. Muita gente evita vender assim hametz de verdade, quer dizer, pão, bolacha, bolo, macarrão. Evitam vender isso em Pesach. Mas todo o resto não tem problema com certeza de vender. E muita gente vende isso também. Não é que é um problema. É só tem gente que evita assim, só outras coisas. Isso depois você compra mais. Então tudo que vai ser vendido para o não-judeu precisa ser colocado em algum lugar, um armário. Você fecha e você põe um aviso aqui, vendido ou hametz, para que ninguém encoste lá. Se deixa fechado, se a pessoa tem algum quarto que ele pode colocar as coisas e trancar, melhor ainda. Mas não é todo mundo que tem um quarto assim que vai poder ficar ali trancado. Então um armário, tranca no armário. Se precisar pegar alguma coisa nesse armário que não é hametz, está guardado lá, no mesmo armário, não tem problema de abrir em Pesach e pegar. Mas por isso é bom deixar, então, a parte que está o hametz, deixar coberto, para não sem querer pegar. Isso também é um problema em Pesach, sem querer. A pessoa está acostumada sempre que ele abre aquele armário e pega as coisas lá para comer. Então deixar isso tudo fechado, de forma que a pessoa não venha a roubar do goi, roubado não judeu, durante Pesach, e acabar, Deus nos livre, transgredindo aqui algumas proibições juntas ao comer esse chametz. E ele fica ali, trancado, até depois de Pesach, ele está vendido para um não-judeu. E depois de Pesach, a pessoa pode voltar a consumir aquilo, porque ele vendeu isso durante Pesach. Esses são os detalhes sobre chametz em Pesach e venda do chametz.